Desde que a reeleição foi instituída no Brasil, só um presidente não conseguiu renovar o seu mandato. Agora, o Congresso começa a discutir a possibilidade de impedir que governantes sejam reconduzidos aos seus cargos. Um debate que não é novidade na política brasileira. Eu sou o Antônio Mami, esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 11 de março de 2024. Dia em que o jornal O Globo publicou um levantamento apontando que a ideia de acabar com a reeleição em cargos majoritários já tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De acordo com a reportagem, 16 dos 27 senadores do colegiado disseram ser a favor da proibição da recondução de presidentes, governadores, prefeitos e senadores.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi escolhido relator de uma proposta de emenda constitucional para tratar do tema. Com a abolição da reeleição, os chefes do executivo ganhariam um ano a mais de mandato, podendo ficar 5 anos no poder em vez de 4. Senadores passariam a ter um mandato único de 10 anos, em vez dos atuais 8 anos infinitamente renováveis. Já os deputados federais, estaduais e vereadores, que são cargos proporcionais, os mandatos seriam de 5 anos em vez dos atuais 4 anos. A renovação, sem restrições, seria mantida.
O Marcelo Castro desenhou 3 propostas para implementar o fim da reeleição. Uma delas prevê que as eleições municipais não coincidam com os pleitos estadual e federal, assim como acontece hoje. Ou seja, o país continuaria a ter eleições alternadas. As outras 2 propostas sugerem ferramentas de transição diferentes para que todas as eleições sejam realizadas no mesmo ano, ou seja, a cada 5 anos, a partir da década de 2030. Nesse modelo, o eleitor votaria ao mesmo tempo para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. O relator da proposta vai apresentar as alternativas aos líderes partidários no Senado e vai elaborar o seu parecer a partir daquela que tiver mais aceitação.
Mas ela só vai fazer efeito para 2028-2030. Ela não mexe nem com o direito adquirido e nem com a expectativa de direito. Então, os prefeitos e vereadores que serão eleitos agora em 2024 serão eleitos com as regras atuais. Os deputados, governador, presidente da República, senadores que forem eleitos em 2026 serão eleitos com as regras atuais. Não muda nada. Agora, em 2028 é que a gente coloca um mandato de 5 anos para os prefeitos e a partir de 2030 nós colocamos um mandato de 5 anos para os governadores e presidente da República, deputado e tudo mais.
Você ouviu aí um trecho de uma entrevista do Marcelo Castro para a Rádio Senado, na qual ele explica que o fim da reeleição só passaria a valer a partir das eleições de 2028. Para isso, a proposta precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, depois no plenário, e então ser encaminhada à Câmara dos Deputados. Se ela for aprovada com alterações na Câmara, ela volta para o Senado. Isso quer dizer que ainda tem um bom caminho para essa ideia vingar.
A proposta tem apoios de peso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trabalha para que ela seja aprovada ainda em 2024. Estão alinhados com ele outros nomes importantes da casa, como Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A questão está em disputa até mesmo dentro do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senador sergipano Rogério Carvalho, por exemplo, disse ao jornal O Globo que é a favor do fim da reeleição. O argumento usado pelos defensores da pauta é que a possibilidade de reeleição faz com que governantes atuem no cargo como se estivessem constantemente em campanha, abusando do uso da máquina pública para tentar um segundo mandato.
O Lula recebeu líderes do Senado no começo de março e aproveitou a ocasião para se colocar contra a proposta. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, diz que a ideia é oportunista e um retrocesso. Ela afirmou que o fim da reeleição só passou a ser discutido quando petistas foram reeleitos à presidência, como o Lula e a Dilma Rousseff. Vale lembrar que nenhuma dessas propostas pelo fim da reeleição, pelo menos por hora, atinge o Lula hoje. Ou seja, Se ele quiser se candidatar em 2026, pode.
Para além da discussão sobre a pertinência de acabar ou não com a reeleição, existe o debate sobre a unificação das eleições federais, estaduais e municipais. O Rodrigo Pacheco, que é defensor da proposta, diz que a ideia economizaria dinheiro e tiraria o Brasil de um estado de perenidade de discussão eleitoral, onde já se discute a eleição municipal quando acabam as eleições federais e estaduais, e vice-versa.
Mas existem argumentos contrários à coincidência de eleições. O cientista político Magno Kall, diretor-presidente do Movimento Livres, disse ao site Poder 360 que isso diminuiria muito o nível médio de informação e atenção que o eleitor dá a cada voto. Ele disse também que isso aumentaria o risco do chamado voto de afogadilho, ou seja, aquele que é decidido em cima da hora, pouco antes de digitar os números nas urnas.
A Constituição Federal foi promulgada em 1988, prevendo um mandato único de 5 anos para os chefes do Executivo. Isso, na época, favoreceu o então presidente José Sarney, do PMDB, que estava no cargo desde 1985 e ganhou sobrevida até 1990. Já em 1994, a duração desse mandato único foi revista para 4 anos.
A introdução da reeleição no sistema brasileiro só foi acontecer em 1997, em meio a uma série de suspeitas. Em janeiro daquele ano, a Câmara dos Deputados aprovou a possibilidade de recondução para mais um mandato de 4 anos para os chefes de executivo, o que beneficiaria diretamente o então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, além de governadores. Semanas depois, o jornal Folha de São Paulo trouxe à tona gravações de 2 deputados do Acre dizendo que eles e outros 3 colegas haviam recebido dinheiro para aprovar a emenda da reeleição.
Os deputados gravados renunciaram ao cargo. A oposição não conseguiu emplacar uma CPI na Câmara, que era controlada pela coalizão do governo. O procurador-geral da República da época, Geraldo Brindeiro, não agiu. E a Polícia Federal nunca investigou o caso. Em junho de 1997, o Senado aprovou a emenda. E um ano depois, o FHC foi reeleito para comandar a República. Em 2020, o ex-presidente assinou um artigo no jornal Estado de São Paulo dizendo que se arrependeu de ter apoiado a emenda que fez com que ele governasse o país por 2 vezes.
Desde o FHC, todos os presidentes do Brasil que se candidataram foram reeleitos, com exceção do Jair Bolsonaro, derrotado pelo Lula em 2022. Nesse mesmo ano, 18 de 20 governadores que tentaram a reeleição foram reconduzidos aos seus cargos pelo voto popular. E 2 anos antes, lá em 2020, mais de 1.600 prefeitos já tinham conseguido renovar os seus mandatos.
A discussão que acontece agora no Senado não é a primeira a aparecer na política brasileira. Em 2015, a Câmara chegou a aprovar o fim da reeleição, mas a proposta não avançou no Senado e foi engavetada. Nas eleições de 2018, o Bolsonaro dizia que defenderia um mandato único para a presidência, mas ele nunca chegou a apresentar nada nesse sentido.
Países presidencialistas como Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Chile não permitem a reeleição. Outros, como os Estados Unidos e a França, permitem que seus líderes governem por mais de um mandato.
A gente conversou sobre o tema com o Carlos Melo, professor de ciência política do INSPER. Ele disse que há motivos justificáveis para debater o fim da reeleição, com argumentos razoáveis de ambos os lados.
Disputar uma eleição estando no cargo é uma vantagem enorme para quem o faz, né? Porque tem vários instrumentos. Falta rigor, falta fiscalização, falta punição para os abusos de quem está na máquina pública e disputa a reeleição. Agora, não é só isso, né? Eu acho que, independente disso, a reeleição também tem um lado positivo. É a chance do eleitor ser chamado para opinar se aquele determinado governante deve continuar ou não.
Apesar disso, Carlos Melo afirma que muitas vezes os interesses que movem os parlamentares são pouco nobres, sobretudo quando essa pauta é discutida na Câmara. São interesses como enfraquecer o governante de ocasião ou ganhar poder de barganha em outras negociações. No Senado, onde há políticos mais experientes, o professor diz que o debate deve levar tempo para amadurecer.
A questão da reeleição, ela sim precisa ser discutida no Brasil, mas os interesses têm que ser do melhor funcionamento do mecanismo e não de impedir este ou aquele grupo de continuar no poder.
Os portugueses foram às urnas no domingo para votar nas eleições gerais. O Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto e vai comentar o resultado aqui com a gente. E aí, Marcelo, como ficaram os números? Portugal já tem um novo governo eleito?
A Aliança Democrática, que é formada por partidos da direita tradicional e é liderada pelo Partido Social Democrata, venceu a eleição com uma margem estreita em relação ao Partido Socialista. Foram 79 deputados eleitos contra 77 dos socialistas, é menos do que a maioria parlamentar, que seria de 116 dos 230 deputados. O Chega, de extrema-direita, se consolidou como a terceira força política do país com 48 parlamentares e se tornou o fiel da balança. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente português, vai conversar com todos os partidos que têm representação na Assembleia da República e deve indicar Luiz Montenegro, que é o líder da Aliança Democrata, a formar o governo. Não há um prazo estipulado para essa tarefa, mas geralmente a tentativa de formação de uma coalizão dura em torno de um mês em Portugal. Após a posse, o governo tem 10 dias para apresentar o programa de governo, ou seja, as negociações começaram agora.
A Aliança Democrática pode formar uma coalizão com o Chega? Qual que é a força da extrema-direita em Portugal?
Então, André Ventura, que é o líder do Chega, é a favor de uma coalizão. Mas o Luiz Montenegro, que é o líder da Aliança Democrática, descartou essa possibilidade. Montenegro já havia dito durante a campanha que não faria uma aliança com o Chega e repetiu isso no domingo no discurso da vitória. Não pegaria bem para ele prometer, reafirmar e voltar atrás. Mas o fato é que o Chega, que é um partido populista de extrema-direita com bandeiras anticorrupção, anti-imigração e um discurso antissistema, cresceu substancialmente. Se a Aliança Democrática não formar governo com o Chega, vai precisar negociar projeto a projeto, inclusive o do orçamento no final do ano. E aprovar o projeto orçamentário é fundamental para a manutenção do governo, a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br.
Da discussão do Congresso sobre o fim da reeleição no Brasil ao resultado das urnas em Portugal, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini, edição de áudio de Pedro Pastoriz e edição de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!